Estou sim? Doutora Ana Marques. Marques, como está? Doutora Ana, tudo bem? Daqui João Paulo Sousa. Gostaria de saber se tem disponibilidade para passar cá no escritório. Sim, sim. Muito bem. Muito obrigado, obrigado, com licença. E um abraço à família Marques. Mrs. Musa. Miracles. Doutora Ana Marco, muito bem-vinda.
Olá.
Devo chamar a doutora Ana Correia?
Não, pode ser doutora Ana Marco.
Ana Marco.
Vim à civil.
E não Ana Marques.
Não Ana Marques, apesar de uma vez um senhor na rua me ter dito assim, eu conheço a sua cara, você é a irmã do Manuel Marco.
Ai, a do Manuel
Portanto,
Marco.
Foi mesmo assim.
Que mistura Nuno Marco com Manuel Marques.
Manuel Marques com Ana Marques com...
Bom. Muito confuso neste momento. Bom,
é
vamos a temas sérios. Sei que perdeu o seu emprego.
Sim, sim.
Mas, sinceramente, não sei se tenho alguma coisa para lhe oferecer, porque, segundo vi no seu currículo, a senhora é guionista, cronista, escritora de livros infantis, podcaster, apresentadora de televisão e animadora de rádio. O que é que lhe falta
ou
fazer?
Ou seja, não serve para nada, no fundo, não é?
Ou isso, ou já fez tudo. Rissóis.
Bainhas
de calças.
É muito difícil fazer uma boa massa de rissol, portanto é uma coisa que eu não me atrevo a fazer, de
facto. Eu percebo isso.
Sim. Penso que...
Já fritá-los às vezes é duro, quanto mais a massa.
Pois é, é verdade. Ir à pastelaria comprar já feitos. Aprovadíssimo. O que é que me falta fazer? Sinto que passei ao lado de uma carreira musical.
Em que género?
Era num género... É assim, eu cheguei a ir fazer um casting para uma banda.
Isso é verdade.
No Cacém, sim. Eu não me lembro se a banda tinha nome.
Mas fixaste que era no Cacém,
isso foi bonito. Vou ver assim, as caras das pessoas vagamente, não me lembro se tinha nome, acho que ainda não tinha nome, ou seja, era para começar ali.
E eras vocalista?
E eu ia ser vocalista. E então, eles chamaram-me lá para eu improvisar, portanto, não só eu não sou uma grande cantora, como também o improviso não é uma coisa assim tão fácil.
Sim.
Eu tenho um livro de poemas.
Principalmente do mar e que não dominas.
Exato. Mas eu queria muito, tinha 17 anos,
okay.
E tinha um livro de poemas comigo e então decidi declamar um pouco de poesia enquanto eles faziam o chamado esfregar o bacalhau no rock.
Esfregar o bacalhau?
Sim, sim, sim.
Tu... Isto é uma... Sei, estou a perceber, estou a perceber.
Estou
a perceber o quanto tu gostas de expressões idiomáticas que já estavam na tua vida mesmo antes de ter escrito um livro de expressões idiomáticas chamado Onde Moram os Teus Macaquinhos.
É verdade.
Sempre tiveste essa aptidão?
Sempre tive uma grande... Sempre prestei muita atenção à língua portuguesa.
É de família isso, pá.
Pois é.
O doutor, seu irmão, também tem muito jeito para isso.
Sim, sim, sim. E, sobretudo, há uma coisa espetacular nas expressões idiomáticas que é, se tu as levares à letra, elas são realmente hilariantes. Aliás,
sim,
é um exercício muito típico, aquela coisa de, vai lá dizer a um inglês o que é uma perna às costas, uh-huh, ou, sei lá, isto, há exemplos melhores, apanhar bonés, ou coisas desse género. Portanto, sim, quando fiz aquele livro para os garotos, eu estava... muito determinada a que eles se rissem tanto da nossa língua como eu me rio quando a levo demasiado à letra.
Por acaso fui pesquisar algumas expressões e encontrei uma muito bonita que,
então,
já agora, se quiseres classificá-la de 0 a 5, chama-se cutucar a onça com vara curta.
Uau, não sei se já tens ouvido. Cutucar a onça com vara curta, portanto é chegar lá com um pau assim, pique, pique.
Foste a primeira pessoa que não levou isto para uma conotação sexual à partida. Olha que bonito. Exatamente.
Quer dizer, não sei.
Mas é uma expressão.
Podemos continuar a atender isto.
Acho que calhar não ficamos aqui. Mas é uma expressão brasileira assim que diz meter-te com o perigo,
exato.
Com alguém mais poderoso do que tu.
Certo.
Portanto, a vara curtinha, estás muito perto da onça, que é perigosa.
Claro, claro. Faz uma sapatada de uma onça.
Passa-se aqui um bom bocadinho. Virando aqui um bocadinho o tema, já foste mesmo alguma vez despedida?
Efetivamente, não. Fui sempre eu a despedir-me.
És dessas? És das corajosas?
Sim, sim, sim. Sendo que o maior ato de coragem que tive foi despedir-me de um emprego onde tinha tudo, estava nos quadros de uma empresa, seguros, essas coisas todas chiquérrimas, e tornar-me freelancer. Uma coisa que se calhar hoje em dia não sei se teria a coragem, as tripas para o fazer.
Se bem que vivíamos... criança em casa.
Eu tinha uma criança em casa, não tinha uma criança, mas vivíamos tempos de crise, foi ali por volta de 2009, portanto... Mas há quanto tempo é que não vivemos a tempos de crise, é a questão.
Sim.
Mas pronto, mas fui assim mesmo à maluca para me tornar freelancer, porque pensei, não, não, Não posso ser, mais vale, como dizia o outro, mais vale ser pobrezinho e feliz do que rico e doente. Isto não.
Olha, isso é uma bonita frase.
É horrível,
se calhar,
é
voltando às expressões, sentes que nasceste com o rabo virado para a lua, no sentido em que fazes o que gostas?
Sim, isso sem dúvida alguma. Ou seja, eu esforcei-me para o fazer, apesar de haver muita gente que acha que não, porque nepotismo e enfim, essas suspeitas que se podem imaginar, mas esforcei-me muito por encaminhar a minha carreira para onde queria. Ou seja, eu tirei um curso de Línguas e Literaturas Modernas e depois não queria fazer nada com aquele curso, tirei um curso de Jornalismo no Senjor e depois tentei imediatamente, no momento do estágio, ir para uma área que gostava, que era do jornalismo musical, e fui trabalhar para o Blitz. Na altura ainda era um jornal, depois uma revista, agora um site.
Blitz, não a Blitz.
Eu fui,
porque era um jornal em papel ainda.
O jornal Blitz, depois saí, já era a Blitz. Uh-huh. E pronto, e agora é online.
É online. Portanto, voltando às expressões novamente, tu acordas com as galinhas, há mais ou menos 6 anos, para fazer o rádio.
É verdade, para fazer o rádio.
O rádio, na Antena 3, como diz um amigo e colega teu de trabalho. É Bruno Aleixo a falar no rádio.
Isso mesmo.
Qual é a primeira palavra que te vem à cabeça pela manhã, quando acordas?
Ah, não posso dizer.
Não se pode, não é?
Não pode, não posso dizer.
Pois, calculei.
Começa por F e não é filipinos. É outra coisa qualquer. Mas é duro, só que ao fim, por acaso, ao fim, vai fazer 7 anos este ano. E ao fim deste tempo eu já começo a... Já está entranhado este ritmo, já não questiono muito.
É, já não...
Já consigo acordar, tipo, vamos lá!
Sabes, a primeira vez que eu entrei, isto é literalmente verdade, a primeira vez que eu entrei no grupo de rádios onde eu vou, ainda hoje faço rádio, comecei na Cidade FM, agora que estou na Comercial, encontrei a Wanda Miranda à porta, e ela pergunta-me, ah, vais para aqui? E eu, sim, sim, eu vou fazer as manhãs da Cidade FM. Ela, nunca te vais habituar a fazer manhãs.
Ouvi aquilo, essa conversa.
Ecoou na minha cabeça durante 3 anos.
O meu irmão disse-me, vais destruir a tua vida... Lembro-me que o Rui Maria Pego me disse qualquer coisa como nunca te vais habituar e vais engordar imenso porque vais começar a tomar 2 pequenos almoços.
Dá
ou seja,
fome,
toda
dá,
a gente
dá,
vaticinou.
É o Palmeirinho, com quem tu trabalhaste na Costoleta de Adão, também diz que profere as mesmas palavras que tu pela manhã há vários anos.
Pronto, lá está. Sendo que, assim, habituas-te. Não deixa de te custar, mas sim habituas-te a acordar cedo. À esperança.
Mas pouca. Há esperança, mas pouca. Olha, como pessoa que faz um monte de coisas ao mesmo tempo, já aqui descrevi algumas delas, de rádio à televisão, ao jornalismo, a escrever livros, talvez compreendas a minha dor e vamos desabafar sobre isto. Quanto é que te chateia as pessoas quererem que tu faças só uma coisa?
Ah,
mas o que é que tu és afinal? Mas gostas mais deste ou daquele?
Super, assim, compreendo perfeitamente aquilo que estás a questionar, porque a sensação de fazer muita coisa ao mesmo tempo é a de que ao final do dia não fizeste nada em particular, não é? E a partir daí, não só é difícil nas finanças haver uma atividade aberta especificamente para ti, como é difícil dizeres às pessoas, e outro dia até estava a ter esta conversa com alguém, o trabalho define-te, ou seja, tu quando conheces alguém, das primeiras coisas que tu perguntas a uma pessoa é o que é que fazes?
Mas é horrível, não devia ser.
Não é? Não devia ser de tudo. Sim. Como é que o trabalho dá sentido à nossa identidade?
Tu não és o teu trabalho,
claro,
apesar dele poder ser uma extensão do que tu és, ou
claro,
moldar a tua personalidade a
sem
ponto
dúvida.
De...
E se gostas do que fazes, e se não gostas também acaba por influenciar a maneira...
Se calhar te influencia mais.
Se calhar te influencia mais, é verdade. Mas isto é um bocado redutor, não é?
É verdade.
E depois é obrigatoriedade tu dizeres só uma coisa quando... Ah, Ana, escreve aí não sei o quê. Como é que eu ponho o teu nome? Ou como é que eu ponho no rodapé? Como é que eu ponho... Eu fico sempre assim, radialista, coisa, não sei o quê, não sei. Nada, olha, nada em especial, é a vontade de me dar a dizer. Mas não há desmérito nenhum nisso. A área da comunicação é super vasta.
É alargada, não é?
E, de facto, felizmente tive uma série de experiências que me dão muitas valências, portanto...
E é isso normalmente que as pessoas ficam assim, não gostei muito dessa resposta. Mas é isso normalmente que eu respondo é... O que eu gosto é de poder acumular várias coisas, porque isso é que faz de mim... É fazer rádio que faz de mim um melhor apresentador de televisão, e vice-versa.
Uhum.
Nós aprendemos a fazer outras coisas, tornamos-nos melhores profissionais, não é?
Exatamente. E eu até gosto muito de começar atividades novas e sentir insegurança naquilo que faço. Ou seja, ao entrar de pessoas que começam e entram no meio da comunicação, imagina, começas a fazer televisão, parece que não vais conseguir deixar de fazer televisão, que ficas um bocado condenado.
Uhum.
E não é verdade. Tu podes estar a fazer televisão e depois de repente começares a fazer rádio e estás a aprender um...
Mas essa luta do começar do início é uma coisa muito gira.
Sim, porque há pessoas que lidam mal com essa insegurança assim de novato. Eu, para mim, é super desafiante, acho. É quase uma confortável zona de desconforto.
Uma confortável zona de desconforto. Confortavelmente aqui nós
é
falando...
Assim, isto é... numa cama de pregos a coçar a micose.
ou numa grande cadeira. Numa grande cadeira. Já agora, por acaso, estavas-me a falar sobre isto há pouco. Tu, já que estamos sentados confortavelmente numa cadeira Staples, tu és daquelas pessoas que vai...
Eu estava a dizer isto.
Que vai à Staples para comprar cadernos só para desembrulhar, mas depois nem usa assim tanto.
Eu estava a confidenciar isto, é verdade. É a minha família, no fundo é um passeio de família que nós fazemos. Para já porque o meu filho, e isto é mesmo verdade, era muito pequenino, e a Staples é assim muito alcatifadinha. É uma zona muito segura.
Quando podes brincar à vontade, podes cair.
Quando estava a começar a andar, eu deixava para lá. Depois o meu namorado precisava de comprar envelopes e coisas, porque ele faz, tem uma editora, e então ele faz edições de autor e envia para as pessoas que compram os seus livros e não sei o que. Então ele vai sempre lá comprar envelopes e eu vou lá tipo, cadernos, lápis de cor, tintas, papel cavalinho. Adoro essas coisas todas. E depois temos gavetas e gavetas de Economato. Epá, muito dele por estrear ou com uma linha lá escrita. Tipo, fazer não sei o quê.
Mas dá aquele gostinho de
comprar. Dá aquele gostinho de abrir o caderninho novo.
Voltando aqui ao teu livro de expressões idiomáticas, e já que falámos em abrir o livro e senti-lo e cheirá-lo, tu dizes que tens imensa vontade, vou citar Ana Marques.
O que eu disse?
Tenho imensa vontade de fazer livros para crianças sobre morte e divórcios.
Ah, sim, é verdade. Está em cima da mesa esta possibilidade.
De onde é que vem essa vontade?
Provavelmente vem do facto do meu filho ainda não ter chegado à idade de me fazer perguntas desconfortáveis. Porque quando eu chegar a essa idade, já vou pensar.
Está aqui o livro.
Afinal, se calhar não quer. Pois ou então já tenho uma solução para
já
isso.
Já está,
não é?
Resolvido.
Porque eu tenho a sensação de que há muitos pais que evitam falar de assuntos delicados com as crianças. E que são muito condescendentes na forma como tratam os miúdos. E eu acho que é muito fixe, é um grande desafio tu explicares, sem seres demasiado... condescendente, lá está. O que é a morte a um miúdo? Não tens de dizer tipo, a morte é, olha, acabou-se. Não tem que ser assim uma coisa tão crua, mas consegues ser minimamente pragmático e sei lá, juntares à explicação sobre a morte, falares um bocado do que é a saudade, do que é a memória, não é? Acho que consegues, se calhar, dar a volta e não estupidificar a criança e falar de coisas que são duras, pronto.
Isso foi bem bonito o que acabou daqui a acontecer. Deixo até esta ideia. Se quiseres, já agora temas difíceis para abordar em futuros livros.
Vamos a isso.
Impostos, inflação.
As crianças não merecem
e
isso.
Funk brasileiro. Foram três ideias que eu tive, se quiseres.
Mas olha que as crianças percebem muito mais de funk brasileiro do que tu imaginas. Elas é que nos deviam ensinar.
Acredito.
Porque até percebem coisas que já não deviam perceber.
Sim. Já agora, tu que tens uma rubrica em que recomendas audiogésicos a pessoas, da doutora Ana Correia.
Já não tenho, mas já tive durante
uns
anos.
Mas fica...
Mas fica a persona colada a mim.
E ainda existe numa tal da RTP Play também?
Existe numa tal RTP Play e foi, aliás, também editado na altura um livro com os audiogésicos.
É verdade. Já alguma vez recomendaste um audiogésico musical de funk brasileiro ou excede os teus limites?
Não excede, eu consigo ir lá.
Olha que eu vou.
Eu uma vez fiz um DJ set à tarde. Só de coisas brasileiras bem lá do fundo do catálogo. Portanto, não te metas comigo. Okay. Eu sei quem é que é MC Carol e assim.
Sabes mais que eu. Mas eu achei curioso porque ouvi dizer-te, também numa entrevista, que tu recusas alguns trabalhos que são contra os teus princípios. Uhum. E como eu sei que o teu género musical é outro, queria abordar se esse limite
mas, olha,
estava
são,
também
são muitos, por acaso. Não tenho mesmo um género musical. Aliás, aquela ideia de que há guilty pleasures, eu nem gosto de nada, porque eu acho que se são pleasures, não são guilty. Portanto, acho que não há mesmo prazeres culpados e eu vou-te dizer que encontrarás funk brasileiro nas minhas playlists de Spotify.
E não há rigorosamente problema nenhum. Antes, pelo contrário, se te diverte.
Irá conviver com outros géneros mais rebuscados, tipo um frijazinho, uma coisa assim.
Um frijazinho a seguir um funk, acho que sim, é uma excelente passagem de um DJ set. Ora bem, já que os teus princípios são às vezes inabaláveis na tua vida, eu tenho a seguinte pergunta para ti, porque tu dizes que preferias ir lavar cabeças do que ser jornalista de uma revista de tipo crónicas femininas.
Certo.
Preferias, Ana Marco, lavar cabelos durante um ano sem ter folgas ou escrever crónicas sobre despedidas de solteiros loucas em Ibiza por apenas uma semana?
Ah, mas eu conseguia dar a volta a essa situação. Eu escrevia sobre despedidas de solteiro loucas em Ibiza durante uma semana.
Eu via-te a curti-las,
pelo menos. Porque, sabes que eu como jornalista levei muito com essas histórias, que era, davam-me um tema péssimo, porque achavam que eu ia tratá-lo de forma humorística. Portanto, acabei a minha carreira meio mais cómica e meio acidental que era. Davam-me assuntos de género. Vai falar com, sei lá, estrelas da televisão que outrora foram misses de coisas. Isto aconteceu na minha carreira. Então eu descobri que a Mercedes Romero tinha sido Miss Feira da Cebola, não sei o quê.
Feira da Cebola.
Que a Rita Pereira tinha ganho um mini no concurso Miss T-shirt molhado da Figueira da Foz. Agora não sei se era T-shirt molhado, se calhar já faz a minha fantasia. Não sei, mas coisas deste género. Fui descobrir que havia celebridades que tinham tido um passado assim em pequenos concursos de... Então davam-me este género de coisas porque sabiam que eu... ia tornar o artigo uma coisa divertida, pronto. Portanto, despedidas de solteira em Ibiza, pá, sim, levem-me a assistir a isso que eu vou ter de certeza crónicas ótimas para escrever.
Conseguias pôr dignidade nisso também, apesar de diversão.
Sim, exato, claro, não é? Ou seja, aquilo tinha assim uma... Era uma coisa, uma abordagem meio irónica sobre aquilo, sem achincalhar as pessoas envolvidas, até porque elas participavam do artigo, mas...
Vamos então da comicidade para a dignidade,
ui.
Perguntando aqui o seguinte.
E ora agora?
Desde que foste mãe, há mais ou menos 2 anos e meio.
Sim.
2 anos e meio. Dizes que tens tido menos tempo para anhar e que a tua psicóloga te recomenda anhar. Quais são, portanto, as tuas alturas do dia favoritas para anhar, práticas favoritas para anhar? Como é que tens anhado?
Olha, tenho anhado mais ou menos.
Ao nível do anhanço.
Está fraquinho o anhanço, porque o meu anhanço tem que ser durante o dia, ou seja, imagina, imediatamente antes de ir buscar o meu filho à escola, eu tento anhar assim, fortemente, durante meia hora, ali mesmo anhar.
Mas como é que se consegue anhar? É que eu sou péssima a anhar e eu deveria fazer isto mais também. Eu estou a dizer isto com um meio sorriso na cara, mas isto é um assunto para cá sério para mim.
Não, é difícil, porque é difícil abandonar. É difícil, sem dúvida que é. Ou há sempre qualquer coisa para fazer em casa, ou há qualquer coisa pendente no trabalho. É super difícil. A única forma que eu tenho de anhar assim com muita força é estando a ver uma série, não necessariamente ótima, mas muito bom entretenimento.
Daquelas que desligam o cérebro.
Exatamente. Ou um reality show.
É isso que eu não consigo. Eu adorava
assim,
conseguir
assim a babar um bocado, a ver assim uma coisa daquelas. E depois pronto, ok, é uma espécie de reboot que faço. Mas agora
consegues mesmo shows, desfrutar disso?
Agora menos, porque agora já estou a achar, como tenho menos tempo, já estou a achar mesmo uma forte perda de tempo.
Epá, é que eu tenho o problema de, se eu tiver um bocadinho livre, que é raro, eu não consigo ir ver uma coisa que não é para aprender.
Epá, mas sabes que às vezes o meu cérebro já deu muito durante aquele dia e precisa de pousar um bocadinho. Precisa assim de se encostar, assim encostar se a um reality showzito. Cérebro assim.
Queres anhar comigo um dia?
É, adorava anhar.
Pá, devíamos anhar.
Adorava anhar contigo, sim, sim.
Vamos anhar juntos?
Sim, sim, é arranjar assim um sofá coçado qualquer. Pode ser um ecrã de telemóvel, é suficiente.
Vamos isso. Devíamos sim, combinar sim, isso. Vai, vamos fazer um grupo no WhatsApp, que é assim que começa tudo.
Há aqueles book clubs, não é?
Sim.
Aquelas tertulias literárias, a tertulia do anhanço.
A tertulia do anhanço. Sentamos-nos só e não fazemos nada de jeito.
Nada de jeito.
Acho
até
ótimo.
Até ter umas conversas só muito parvas.
Sim.
Sim. Soltar uns vernáculos.
Parece-me... Ah, sim. Isso eu não faço. Isso eu sou incapaz, como sabes. Andas sempre de olho no futuro ou é uma coisa que não pensas muito?
Eu devia pensar um pouco menos, na verdade, porque sempre que ponho o olho no futuro, estou a antecipar desgraças. Vai correr mal, ai meu Deus.
És dessas?
Vai-me cair uma coisa em cima, ai o que é aquilo? Ah, pronto, ah, guerra, ah, bom, sou dessas, 100% dessas, fico...
Mas ainda assim, isso obriga-te a fazer planos ou obriga-te a não
a
planear
tanto? A não fazer
tanto?
Planos, okay. Portanto, toda a minha vida me pautei por não planear nada, não achar que nada era para sempre, relações, empregos, pronto, sempre... tentando viver o momento para não entrar nesse loop de antecipação e etc. Tipo, ficar, olha, o que vier é bónus, portanto, bora não pensar no futuro, bora não... Férias, esquece, não consigo planear férias, não tenho jeito para planear nada. Portanto, só antecipo coisas más e tento não fazer, ou seja, o meu grande esforço na terapia é viver o momento, é uma coisa meio budista, viver o momento, viver o momento, calma. Agora, olho no futuro, tenho que ter... Depois de ter tido um filho, obviamente que tenho que ter os olhos todos no futuro. E nem sempre vejo coisas bonitas no futuro, não é? Às vezes penso assim, mas porquê que logo agora, não percebo se, depois de ter tido um filho, o mundo me parece muito pior, ou se está efetivamente muito pior e escolhi a pior altura do mundo para ser mãe. Que é tipo, coisa tão fofinha ao meu filho. Vai viver neste mundo horrível.
Eu cada vez que falo contigo, tenho esta sensação que estou a ver um filme do Tarantino, que é esteticamente muito engraçado, coisas muito curiosas. A segunda camada,
negrume,
bastante forte.
Interessante que tenho uns brincos do Pulp Fiction neste momento, nas minhas orelhas.
É espetacular. Gosto muito de te ter aqui. Anda cá.
Recebê-la aqui, gosto muito de recebê-la aqui.
Bom, e com isto, vamos a um minuto de parvoíce, onde fazemos perguntas de resposta rápida, para saber se vai então poder ficar com o emprego que lhe temos para proporcionar. Bom,
vamos lá.
Está a contar um minuto a partir de agora. Qual a sua melhor qualidade profissional?
ser... Não quero saber das coisas, na verdade. Se não levar a sério.
Se Hollywood fizesse um filme sobre a tua vida, que ator gostavas que fizesse de ti?
Gostava que fizesse de mim... Olha, já na cena do que estávamos a falar há pouco, Uma Thurman.
Uma Thurman, parece-me bem. Achas que o Mahatma Gandhi teria dado um bom engenheiro de software?
Ah, isso é interessante. Mas olha, se calhar perdeu-se um grande engenheiro de software. Nunca tinha pensado nisso.
Qual a música que descreve melhor a tua ética de trabalho? Doutora Ana Correia, vamos a isso.
Let it be.
O que farias se encontrasse um pinguim no congelador?
O que faria se encontrasse um pinguim? Adotava-o. Ficava lá a viver em casa.
Esta é uma má. Esta é uma má. Quais as três coisas que mais valorizas no emprego?
Olha, a liberdade, ser tratada com dignidade e... Olha, e a diversão, o ambiente, porque todos os empregos que tive fiz sempre amigos e é muito fixe quando estás a trabalhar, mesmo que seja um trabalho, uma porcaria de um trabalho, se tiver gente fixe à tua volta, está tudo bem.
Realmente não percebo como é que fizeste amigos, é uma coisa que estou muito a pensar.
Torcida.
És, tens muito tarde disso. Última questão e provavelmente das mais importantes nesta entrevista, se tivesse um vale de 500 euros da Staples para oferecer a uma instituição... A quem o faria?
Como deves calcular, e tendo em conta que estás bastante atento ao meu lado maternal, daria às aldeias SOS, porque é um projeto que eu acarinho muito, desde que sou mãe, sinto que não sou só mãe do meu filho, sou mãe de todas as crianças, e até sou um bocado mãe de todos os adultos que já foram crianças, ou seja, cada vez que vejo uma pessoa a ser má, penso assim, como é que terá sido a infância? Quem é a mãe deste senhor?
Faltou ali amor, em algum
pois
momento.
É. Gostava de falar com a mãe deste senhor. Portanto, aldeias SOS para dar apoio a todas as crianças que não têm ou estão em risco de perder as suas famílias, o seu apoio familiar, esse amor a que todos temos direito.
Olha que bonito.
Pronto.
Eu tenho que te dizer, nós depois ligamos em relação ao emprego.
Ok.
Mas eu depois adiciono-te também no...
No LinkedIn?
Não, no grupo do WhatsApp do Anhanço.
Ah,
que eu não me esqueci, está bem?
Tens de fazer o LinkedIn do Anhanço.
O LinkedIn do Anhanço.
Rede social do
Excelente.
Anhanço.
O que é que faz? Nada. Rigorosamente nada. Mestre de nada.
Ah, universidade de nada.
Sim, especialista em parvoíces. parece-me excelente. Eu quero estar nisso.
Isso.
Obrigada, Ana Marco.
Obrigada eu.
Nós depois ligamos e eu também.
Você é tão beijinha, pô.